Olá, caçadores de esferas! Estamos aqui com mais um vídeo para o GNTV, com duas feras do cenário nacional de Dragon Ball, mas antes de apresentá-los, eu preciso trocar esse óculos do Mozart aqui, porque eu não estou enxergando nada.
Devolve aí, devolve aí!
Estamos aqui com Chuchu e Xantos, um dos melhores jogadores que temos atualmente. Ano novo, nova jogatina, vamos fazer um bate-papo descontraído aqui para saber o que, que vem pela frente aí pro Dragon Ball. Edição recente aí que saiu final do ano, provavelmente vamos ter uma nova agora no início do ano. O que, que vocês têm para nos dizer aí? Como é que o Dragon Ball vai começar em 2023?
É, a gente teve uma banlist aí polêmica, né, eu diria, que deu uma mudada no estado do jogo, de maneira geral. A gente ainda está tentando entender como é que funciona, né? O azul, principalmente, está tentando se descobrir agora no novo meta, apesar de ter ganhado vários staples aí na BT-19, né? Que foi a última coleção que foi lançada. E perdeu duas das grandes ferramentas que ela tinha, o Senzu Beam ofensivo e o God Ceiling Technique, né? O Trunks God Ceiling Technique, que eram duas staples para todo o deck azul.
Sim, o God Ceiling era uma defesa principalmente, né? Assim, muito boa, porque para quem conhece o jogo já tá mais que acostumado a tentar descer uma carta e tomar uma carta dessa na cara e ter que voltar a carta para a mão. Para quem não conhece, é uma forma de você parar um ataque, uma peça importante do seu adversário. E o Senzu Beam, né, que para decks mais agressivos ou que fazem bastante coisa no turno ali, ele faz com que você volte uma energia, ganhe uma energia, né, no turno. Então é um recurso a mais e um recurso importante e caro, vamos dizer assim, no jogo, né? Então mudou bastante.
E a gente já tem data prevista para a próxima edição, para chegada de novas cartas? Como é que tá?
Tem, a BT-19 tá para março, a BT-20 tá para março, né?
BT-20 março. Como aqui no Brasil a gente tem esse delay, pra gente tá chegando agora as coisas da BT-19 que lançou no final do ano, né? Então daqui a pouco a gente vai estar jogando com os decks novos, mas que lá fora já estão rodando. O que de certa forma até é bom, que a gente já sabe o que
já
que,
tem alguma experimentação,
né? Mas em março chega mais uma coleção e a gente espera que vai ter aí a revivida do preto, né? Porque a cor preta no jogo ela tava meio desbalanceada, assim, tava com poucas cartas que jogavam, né? Poucos decks, aliás, que jogam.
E poucas coisas genéricas também, né? Que a BT-20 está prometendo trazer algumas ferramentas importantes pro preto.
Sim, aí vai ser o lançamento também das primeiras cartas do arco da prisão lá do Dragon Ball
Camber,
Heroes.
Né?
Que tem o Camber, né? Que é um Saiyajin que só tem nesse jogo lá e tal. Tem muita gente que gosta, inclusive. Então eu acho que vai ser bem legal, assim. Vai dar uma misturada de novo nas cores aí que estão rodando mais no jogo.
Eu trouxe o ban do God Ceiling e a Senzu Beam porque eles disseram que baniram God Ceiling em função de design, né? Porque o design das cartas estava sendo forçado por God Ceiling e God Ceiling estava perdendo relevância por conta do design das cartas.
Exato.
Tudo que era relevante tinha que ter deflect para não tomar God Ceiling. E God Ceiling foi ficando cada vez... E não podia lançar nada que fosse relevante sem deflect por causa do God Ceiling. Então, de certa forma, eu até entendo a lógica disso, mas o problema é que já tem tanta coisa com deflect relevante que... E agora? Né? O jogo meio que é a cobra que come o próprio rabo, né?
Mas a gente já tem spoiler de carta nova? Pensando nisso, que eles fizeram uma banlist, atualizaram um pouco das cartas que pode e não pode por causa de design. A gente já tem spoiler de cartas novas que vão chegar esse ano e estão indo nessa direção de balanceamento?
Acho que ainda não. Eu não vi nenhuma carta não, maior zona.
Eu ia comentar. Não, mas mesmo, por exemplo, o próprio arquétipo do Camber já tem algumas coisas ali que enche o saco. Se você... Na verdade, a maioria dos arquétipos, né? Se você não tem deflect, você meio que para a jogada da pessoa. E tem muito deck antigo, e antigo que eu falo assim, BT-19 mesmo pra trás, que tem boss monster, esse tipo de coisa que,
sim,
que
essa
sofre
é
muito.
A questão do Trunks mesmo, que eu acho que vai acontecer, é que ele torna esse ban, ele muda muito, apesar de ser ban de uma carta só, né, especialmente o God Ceiling e a Senzu Beam, o que mudou no azul, né, muda um pouco da identidade do azul, porque eram duas cartas que estavam muito ligadas à identidade de azul, né, o ofensivo do azul, os turnos longos do azul vão ficar mais curtos, porque agora não vai ter tanta desvirar energia para poder fazer as coisas. E ele perde a única, porque era a única ferramenta gratuita, defensiva, boa mesmo, que o azul tinha, de um Você estava ligado a Unison também, né? A relevância dos Unisons do Azul para a defesa.
Tinha que ter Unison.
Sai bastante por conta do ban do Godseelie. Mas também faz com que cartas que antes se tornaram irrelevantes por conta da presença de Godseelie certa no meta, se tornarem relevantes. Então, acho que mesmo sem coleção nova, nós vamos ver um cenário que vai mudar bastante. O Raya tem gostado muito de experimentar com decks antigos. E a gente tem visto que ele está fazendo decks que eram esquecidos, assim, que ninguém tinha visto fazer nada, funcionar muito bem, simplesmente aproveitando essas brechas do meta.
Aproveitando essa informação, você acha que essas mudanças vão ajudar a pessoas que têm decks mais antigos, que não jogam há algum tempo, a voltar a jogar? Ou pessoas que nunca jogaram, pegar um meta mais suave, assim?
Com certeza.
Eles quebraram um pouco dos decks que estão mais no meta?
Eu acho que o vermelho já tinha tomado porrada forte, né, na banlist. De maneira geral, alguns arquétipos continuam muito fortes, mas o vermelho perdeu muita ferramenta também defensiva. Se tornou uma cor muito agressiva. O verde, por enquanto, para mim, que eu acho que tá ganhando uma relevância muito grande. Decks antigos verdes continuam com muitas ferramentas, porque o verde não foi atingido em nenhuma dessas banlists. Então ele está com muita ferramenta relevante, está uma cor, com exceção do Dorman, né? Uma cor relativamente barata de se montar.
Que é bom, né?
E que reviveu vários arquétipos que antes estavam esquecidos aí, que eu acho que a gente ainda pode ver isso em muitas outras coisas.
Um exemplo, juntando as duas coisas, o deck do céu que saiu ano passado, né? Que ele... Se você compra dois decks desses, você praticamente tem um deck que você pode ir pra campeonato, assim. Né? Tem a maioria das coisas boas e o próprio arquétipo é muito bom. Só que as cartas não tem defect, né? Então, você descia lá o seu bichão e chegava alguém com azul e voltava ele pra sua mão e você tinha que refazer tudo e meio que perdia esse turno. Agora não, né? Você consegue jogar muito melhor, muito mais tranquilo, vamos dizer assim, com ele. E isso que o Chuchu falou, você tem quase tudo do verde ali, vai faltar, sei lá, que é staple mesmo, assim, que você vai precisar, acho que mais Dorman. E depois você pode dar uma temperada ali com outra coisa. E não é um deck caro, assim, né?
E o deck do céu já era forte antes.
Pois é,
ele já era um deck bem dominante, ele estreou já muito forte, bem dominante no meta. Mesmo depois saíram outras cartas, o Shanks que gosta muito de falar isso, né? Como o Dragon Ball não tem limitação de coleção para você jogar no T2, né?
Você pode jogar com qualquer carta que já foi lançada, tirando as banidas, obviamente.
Isso.
Então, se você achar um deck de 2012, nem devia existir.
Não.
Mas se você achar o primeiro deck que saiu,
ele tá
rodando, tá jogado.
Dá pra você jogar.
Tá jogado. É claro que se você pegar só carta de coleção mais antiga, você vai ter um pouquinho de power creep ali, mas dá pra poder pegar um arquétipo antigo, apimentar ele com coisas novas, né? Eu acho que essa é uma grande vantagem pra novos jogadores do Dragon Ball.
Claro.
Que é, você tem tudo disponível pra você, e apesar da gente não ter... a gente teve recebimento de cartas aqui no início do jogo, né? Depois de um tempo que a gente parou de ter distribuição nacional. Mas tem coisas mais antigas que estão rodando por aí que podem ser mineração mesmo. A gente pode encontrar aí nas lojas que tem aqui mesmo, produtos que a gente tem, e acabar descobrindo algum deck aí que seja forte. Muita coisa para de ser jogada simplesmente porque sai uma coisa mais nova, mas não necessariamente porque ficou injogável.
Um dos exemplos meu é o Frieza, que é de uma das primeiras coleções. Ele lançou até no máximo a terceira. Eu estava tentando lembrar aqui qual que era, mas ele joga até hoje. Ele é um deck amarelo que ainda assim faz voltar a energia fora do despertar, do awake. O que normalmente é uma característica de deck azul até. Né? Então tem gente até hoje criando decks com ele, porque isso é uma habilidade muito boa, né?
Não, ele pegou quarto lugar no Nacional, né, do ano passado.
Sim, pois é.
Ou seja, é relevante, era forte, continua forte.
E se acha em qualquer loja, né?
Foi só esquecido.
Vou fazer uma pergunta aqui, puxando pro lado da previsão. Temos o Shantos aqui, que é um jogador muito mais antigo que a gente. E você, que é um jogador muito mais frequente do que eu. Qual que é a previsão que vocês têm pro Dragon Ball de 2023? Porque a gente teve uma recente mudança de regras no final do ano, né? Adicionaram umas novas mecânicas, um novo tipo de carta. Lançaram um monte de coisa, baniram um monte de coisa. 2023, vocês acham que vai ser um ano que a gente vai ter várias opções? Vai ser um ano que eles vão fortalecer o meta que a gente já tinha. O que, que vocês... Se tivesse chutar, 2023, Dragon Ball Card Game.
Eu acho que... Bom, primeiro de tudo, vai lançar o online, né? Eles não deram uma data, verdade. Mas falaram que é esse ano. eu acho que ajuda demais por vários motivos. Quem já joga vai poder treinar, vai poder criar os decks lá, enfim, não sei como, mas facilita. Quem não conhece vai conhecer, vai aprender as mecânicas no automático, vamos dizer assim, né? Porque no videogame é muito mais fácil. Você não tem chance de errar o uso de uma carta porque o sistema faz para você.
Vai ter aquele esquema de se você tem uma carta física, você coloca no
não
jogo?
Divulgaram. Eu espero que seja alguma coisa que, de fato, facilite mesmo para quem joga o físico jogar o online.
Seria bem legal se eles pudessem fazer como o Pokémon TCG faz, né? Onde você compra booster e ganha um código para recuperar um booster online. Sim. Também. Isso é uma coisa legal que poderia até angariar melhor as vendas do Dragon Ball por aqui.
Com a Zenkai também, que é a nova mecânica, né? Eu acho que é um jeito muito fácil deles reciclarem decks antigos. Sim. E criarem mecânicas, interações novas, assim como foi com o Unison, por exemplo, quando surgiu esse novo tipo de carta, né? E a Zenkai ainda tem o Zenkai Líder, então mesmo que fosse um líder antigo, assim, você não precisa relançar ele com uma mecânica nova. Você pode lançar uma Zenkai, como foi o caso do Vegito mesmo, também de uma das primeiras coleções, que você joga o Zenkai Líder em cima dele e resolve um dos problemas dele, por exemplo, que era da Awakening.
Que era um deck que não via play e de repente tá ganhando campeonato lá fora e surpreendendo muita gente.
Um deck super legal também, né? Então acho que essa também vai ser uma tendência, assim, deles revisitarem coisas antigas usando...
Essa é uma coisa que eu gosto particularmente da Bandai com cuidado com o jogo, que é o fato de que eles, por diversas vezes, voltam nesses arquétipos passados e dão uma revivida neles, seja lançando uma promo nova pro deck, seja lançando um reboot do líder só, né, uma versão promo.
Ao invés de eles excluírem edições antigas, eles vão reciclando as antigas. Né? Você pode jogar com as antigas, elas vão ficar um pouco defasadas, mas o tempo vai passando, você vai tendo uma outra mecânica, uma outra carta que vai dando um...
Antigamente também, nas primeiras soluções, o jogo era muito mais lento, né? Você descer uma carta pagando 5 energias não era algo tão incomum, assim. Hoje em dia, eu nem sei qual carta que precisa fazer isso, sabe? E aí, você lê pela regra da carta mesmo, que tipo assim, descer ela era uma coisa muito difícil. Então, como o jogo se tornou mais rápido, tem novas mecânicas, até isso eles conseguem fazer. Antigamente essa carta, para você descer, você tinha que pagar 5 energias. Agora tem uma outra carta que, se você fizer um outro paranauê, você desce ela com uma. O próprio Vegito, né, faz mais ou menos isso. Então, assim, isso que o Chuy falou, é maravilhoso isso deles, né, manterem o jogo vivo, reciclando desde o início, já que a gente pode usar.
Pergunta direta. É um bom momento para começar a jogar Dragon Ball?
Eu acho que sim, cara. Eles viram isso, né? Que como, justamente, acaba que é uma benção e uma maldição. Como o jogo, você pode usar qualquer carta que foi lançada em 2017, isso vai se tornando escasso. Então as cartas que são realmente úteis, né? Que a gente, por exemplo, Senzubin mesmo saiu para na primeira ou na segunda coleção. Eles precisaram reprintar isso. Eles foram vendo isso. Ah, se a gente lançar uma carta muito boa como promo, ela vai ficar escassa. Porque a promo ela é menos distribuída que a coleção normal, então a gente tem que distribuir ela de outra forma. Então lança uma Anniversary Box, que é um produto especial fora das coleções principais, também produzido em larga escala, que você pode adquirir fácil e você consegue aquela carta. Lança uma coleção de artes diferentes, lança uma Booster Box mesmo, como se fosse uma coleção normal, só que só de reprint de cartas que são úteis ou de arquétipos antigos, enfim. Eles conseguiram fazer esse balanceamento. Então, agora a gente está no ponto que eu acho assim, nenhuma carta ela fica exorbitantemente alta de preço por muito tempo, porque ou ela é relançada, ou eles lançam a próxima coisa que é tão boa quanto, pode ser substituída.
Ou então você paga $15 igual eu fiz numa carta e no dia seguinte ela é banida.
Pode ser também.
Acontece também.
É mais raro, mas acontece.
Pense bem antes de pagar $15 numa carta. Ela pode ser banida no dia seguinte.
Conversa com o Raya, que ele sempre sabe que vai ser banido. Eu concordo com o Chantes, acho que é um bom momento para começar no Dragon Ball. Especialmente por conta disso. A gente está tendo muito deck antigo. Tem um gap aí de conhecimento mesmo da nossa player base. Os nossos jogadores estão meio sem entender ainda o que está acontecendo. E eu não diria só aqui no Brasil. Eu acho que globalmente as pessoas estão descobrindo o que vai funcionar, o que não vai. E essas mudanças que eles fizeram no jogo foram significativas. Então, se a ideia da Bandai era de fato impactar o jogo, acho que eles fizeram isso muito bem. Eles vão forçar a gente a se reinventar, né? Os jogadores a se reinventarem, tanto no modo de construir decks, quanto no modo de jogar. A mecânica de Zenkai, que ainda também é nova, que a gente ainda, apesar de estar jogando com ela há algum tempo aí, A gente ainda tá tentando entender ela, como que a gente pode explorar ela melhor, quanto que é a maneira certa de jogar uma carta pros inimigos, quanto que eu quero combar, quanto que eu não quero. Apesar de em alguns arquétipos isso ser mais intuitivo, mas quando você vai pegar antigos, você quer usar as Zenkai para poder fazer com que eles funcionem.
Então... E só comentando, a gente ficou com muito receio, inclusive, do Zenkai meio que quebrar o jogo, né? Porque é uma área a mais, né, que você usa e tal.
Eu tinha muito receio.
Pois é.
E a gente achei que quebrar que o jogo completamente, não.
Não é fácil, né, você
não
usar.
Não é tão fácil.
Não
também.
É tão fácil. É um recurso a mais, mas que ele tem mais ou menos a mesma dificuldade do que você já
pode
tinha.
Pode ser
ali.
Que um dia, quando o pessoal tenha a maestria de como usar o Zenkai, ele possa dar uma quebradinha.
Pode ser.
Mas aí eu acho que vai funcionar como foram os Unisons também, que também tinha esse receio e tal. E aí meio que a Bandai, escutando como ela sempre faz a comunidade, ela regulou, baniu, restringiu, erratou.
E agora que ela cansou de Unison, ela lançou o Black Shenron lá, né? Ela falou, não, agora a gente não quer mais Unison no jogo, vamos lançar uma carta que mata Unison. Black Shenron também é uma carta que é interessante em nível de balanceamento. Porque todos os Unisons que eram muito staple, muito chatos, que ficavam muito no jogo, normalmente
cresciam
custavam
rápido,
dois ou menos.
É.
Né? Então quando ela faz com que todos os Unisons, ele mata um Unison de dois ou menos marcadores... Ela...
É dois ou menos energias.
Duas menos energias com sete ou menos marcadores. É. Quando ela tá falando de Unison de dois ou menos energias, os de três ou mais estão ali, hein? Eles estão lá para poder. Só vai ser um recurso que vai custar. Para que ele fique no campo, para que ele seja mais chique, né? Ele custa mais.
Uhum.
E a gente sabe que para certas coisas, gastar tanta energia num Unison é um investimento bem caro, né? Bem pesado.
Esse ano de 2023 vai trazer várias novidades pro Dragon Ball. E teremos vários torneios. Inclusive o nosso organizador, o Raya, tá aqui. Mas isso é conversa para outro vídeo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, Chuchu e Chantos.
Muito obrigado, doutor.
E vocês, caçadores de esferas, até a próxima. Música.